Aumente o volume. Rádio Web SPM traz pra você...
É babado.
É babado.
É babado.
Os temas mais debatidos e polêmicos do universo LGBTQI+.
E das mulheres.
Respeito, empatia,
bom humor
e tolerância. Um espaço aberto para você expressar suas opiniões,
dúvidas
e muito mais. Agora, é babado na Rádio Web SPM.
SPM.
Olá, servidoras e servidores, ouvintes da nossa rádio web SPM. O programa É Babado é um podcast produzido pela rádio web SPM, a rádio do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Você pode estar acessando o nosso programa também através do www.sspms.com.br. E para estar interagindo conosco, nosso WhatsApp é o 99125-1554. Essa quem vos fala é Simone Cardoso. Quero iniciar aqui cumprimentando o nosso companheiro de programa, professor Luiz Fábio.
Olá, servidores e servidoras. Olá, ouvintes da nossa rádio web SPM. Hoje, com muito prazer, mais um encontrinho nosso aqui, né, Simone? Para discutirmos assunto que é aí de interesse de toda a comunidade LGBT e de todos os cidadãos preocupados com uma sociedade mais justa e menos desigual.
Perfeito. Cumprimentar também aqui nosso apoio técnico, Dieguito.
Olá.
E hoje nós temos um tema aqui sobre comentários LGBTfóbicos nos espaços e nas redes sociais. Tem isso, professor Fábio?
Tem, Simone. Tem muito, né? Além das agressões físicas, as mortes, dos assassinatos, dos tapas, das expulsões dos carros da Uber, como a gente tem visto aí ultimamente, existe... sempre existiu, né? As ofensas... redes sociais existem de alguns anos para cá, mas mesmo antes das redes sociais, as ofensas, o bullying LGBTfóbico nas escolas, o bullying social, isso sempre existiu. O que muda é que, desde que o STF considerou que a LGBTfobia, ou seja, a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, a bifobia, se torna crime, então... ofender alguém verbalmente, seja em redes sociais ou pessoalmente, ou em outros espaços sociais, como escolas, igrejas, etc., também se tornou crime. Né?
Ah, então o fato da pessoa fazer qualquer tipo de comentário, seja na roda entre amigos, seja nas redes sociais, escrevendo comentários, isso também caracteriza crime?
Sim, isso caracteriza crime. Então é importante que, se alguém foi ofendido... E aí, aqui a gente está falando de crime LGBTfóbico, mas existe o crime de racismo, existe a ofensa à moral, diversos outros tipos de ofensa. Especificamente, a ofensa LGBTfóbica, que é configurada como um crime de racismo, então é crime. Se a pessoa te ofendeu em rede social, dê print dessas redes sociais, imprima, salve em outro local. E é importante ir a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência. As delegacias, se ainda não estão preparadas, têm que se tornarem preparadas para atender esse tipo de ocorrência. E depois é necessário, né, não só o boletim de ocorrência, mas fazer uma denúncia ao Ministério Público Federal. Porque quem cuida de ofensas em redes sociais é o Ministério Público Federal. Então é necessário procurar o Ministério Público Federal e fazer a denúncia para que aí o MPF possa tocar este processo. E também a pessoa pode colocar o advogado, porque além da questão do crime, existe também a questão dos danos morais.
Sim.
Né? Se alguém ofende a minha honra, além do crime da LGBTfobia ser crime, eu posso processar essa pessoa por danos morais e aí, inclusive, que além dela sentir a queixa crime, ela pode sentir também o peso no bolso.
Legal. Então, para a gente poder esmiuçar um pouquinho mais esse assunto, vamos tentar exemplificar, até mesmo para quem tem dúvida, saber como que é mais ou menos um passo a passo aí nessa parte didática de como formalizar isso. Então, tem algumas perguntinhas básicas aqui, a gente vai tentar... Aí eu vou te fazer a pergunta e você tenta esmiuçar aí. Pode ser, professor?
Vamos tentar.
Então, a exemplo. Alguém te xingou por conta da sua orientação sexual ou fez um comentário homofóbico no seu Instagram?
Então, vamos lá. A gente precisa complementar, inclusive, a questão da pergunta, né?
Certo.
Alguém te xingou por conta de sua orientação sexual e também por conta da sua identidade de gênero, né? Que a gente está falando que da lesbofobia, da transfobia. Então, a transfobia ela não está ligada à orientação sexual, mas ela está ligada à identidade de gênero.
Sim.
Se alguém te fez uma ofensa, um comentário desrespeitoso por causa da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual, seja no Instagram, no Facebook ou em qualquer outra rede social, é esse o passo a passo. É que você de repente nem sabe quem essa pessoa é, não a conhece, não sabe onde ela mora, não sabe o nome, só sabe aquele perfil que está ali naquela rede social.
Uhum.
Então é importante dar print, imprimir todo esse material, procurar uma delegacia de polícia mais próxima, fazer o boletim de ocorrência e depois ofertar a denúncia por meio do Ministério Público Federal, porque aí o MPF ele tem meios, né, de rastrear essas contas em redes sociais, de exigir, de exigir que Facebook, que Instagram informe quem é o dono do perfil, quem é a pessoa física, porque todo perfil tem uma pessoa física por detrás, quem é o dono daquele perfil, e a partir daí realizadas os devidos processos legais, judiciais, para que essa pessoa possa responder pela ofensa que ela cometeu.
Então, tudo que eu consegui identificar nesse perfil, né? Por exemplo, eu postei algo e uma foto, a exemplo, eu sou uma mulher lésbica, postei uma foto minha, da minha companheira, e uma pessoa que eu nem conheço foi lá, fez um comentário me agredindo. Eu posso printar esse comentário, posso estar buscando o perfil dessa pessoa que fez esse comentário, né, copiar o URL, e aí sim eu me dirijo até uma delegacia, faço um boletim de ocorrência. E, como você colocou também, tem o Ministério
Público. A denúncia, porque é o Ministério Público Federal que cuida dos crimes cibernéticos.
Sim.
Né? Não é o Ministério Público Estadual, é o Ministério Público Federal. Então, além do boletim de ocorrência na delegacia de polícia, é necessário procurar o Ministério Público Federal para que os encaminhamentos possam ser dados.
E esperamos que a delegacia de polícia possa estar preparada para acolher, né?
Se ela não está, ela deve se preparar, né? Porque
já
temos praticamente 6 meses que os crimes LGBTfóbicos estão aí.
Posso fazer uma pergunta, Fábio? Perdoe minha ignorância.
Vamos
Por
lá,
exemplo, gente. Se eu, Diego, vou lá no Facebook de um amigo meu e falo: ô, João, como você está, viado? Eu estou cometendo crime? Alguém pode me denunciar?
Pode, porque viado não é um xingamento. O próprio João pode se sentir...
A intenção, entendeu?
O próprio João pode se sentir ofendido.
Eu digo uma terceira pessoa, não João.
Uma terceira pessoa pode, ela pode printar e ofertar como denúncia, não a ofensa dela, mas ofertar ao Ministério Público Federal que você está cometendo injúria contra um grupo de pessoas nas redes sociais.
Era essa a minha dúvida mesmo, obrigado.
Legal. Válido, hein, Dieguito? Por favor, continue com os questionamentos, que o seu é o de várias pessoas que estão nos ouvindo, né?
Sim, sim.
Vamos lá, mais uma perguntinha, professor. Vizinho que sempre faz chacota de uma pessoa LGBT na rua.
Então, uma pessoa que comete a idiotice, né, de xingar o outro de viado, como o Diego está dizendo aí, né, de ofender o tempo inteiro pessoas na rua. Neste caso, o passo a passo é outro. É porque você sabe quem é essa pessoa, você conhece a pessoa física, você sabe quem é o indivíduo que está o tempo inteiro xingando o outro na rua.
Eu consigo identificar, né?
Você consegue identificá-lo, você sabe onde ele mora, você sabe o nome dele, pode até não ter o nome dele inteiro, mas você sabe onde ele mora, sabe, às vezes sabe até onde trabalha, sabe onde frequenta, então aí o caminho se torna mais fácil, né? Aí, além de você pode registrar, se você é ofendido, né, você pode registrar um boletim de ocorrência na polícia e fazer a denúncia por meio do Ministério Público Estadual, que é o Ministério Público do nosso estado, no nosso caso aqui, do nosso estado de São Paulo.
Uhum.
E aí cabe ao Ministério Público, né, investigar os fatos e instaurar uma ação penal. Porque o que a gente precisa diferenciar é quando é um crime cibernético, é o Ministério Público Federal.
Legal.
Quando o crime é na cara a cara, né, o meu vizinho, o meu amigo, o meu colega de trabalho, o meu colega de faculdade, que faz esse tipo de ofensa LGBTfóbica, aí é a delegacia de polícia mais próxima e o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, que está aqui perto da prefeitura mesmo, onde cabe fazer a denúncia, e o Ministério Público compete instaurar um inquérito civil aí e fazer o processo contra essa pessoa.
Apuração.
Então eu não vou por exemplo, numa delegacia de polícia, eu vou direto ao Ministério Público.
Sim, você faz na delegacia de polícia. O boletim de ocorrência sempre precede a denúncia, porque o boletim de ocorrência você está registrando que aquela ocorrência aconteceu.
Uhum.
É o registro. Depois você precisa de fazer a denúncia ao Ministério Público com o boletim de ocorrência em mão.
Ah, então o correto é fazer os dois.
Sim, o correto é fazer os dois. O boletim de ocorrência é para registrar o fato. Ó, tal dia, fulano me ofendeu, me xingou, me agrediu.
É o primeiro passo.
É o primeiro passo. E depois você tem 6 meses, a partir do registro do boletim de ocorrência, para fazer a denúncia ao Ministério Público.
Bacana.
E, de novo, vale frisar que isso a gente está falando de crime. É. Isso não impede que você também processe essa pessoa civilmente, pedindo indenização por danos morais.
Danos morais.
Tendo provas, né?
São dois tipos de processo. Né? Você, é lógico que aqui neste caso você precisa ter prova, inclusive para fazer a denúncia. Né? O importante é você ter testemunha, pessoas que ouviram, pessoas que vê a pessoa xingando recorrentemente, ou que xingou uma vez só, mas te xingou, te ofendeu. Então,
certo.
Você tendo testemunhas, você, além de fazer a denúncia, o boletim de ocorrência e a denúncia ao Ministério Público Federal, você pode estar processando essa pessoa e pedindo, inclusive, indenização por danos morais.
Ok. Vamos lá. Uma próxima pergunta, Fábio. Num grupo de WhatsApp, uma pessoa começou a me xingar com palavras negativas sobre minha identidade de gênero.
Bom, aí a gente está falando no grupo do WhatsApp, né? A gente falou lá atrás das...
Por falar em grupo de WhatsApp, você tem muitos, Fábio?
Muitos o quê?
Grupos. Você está em muitos grupos de WhatsApp?
Eu não gosto de grupos de WhatsApp.
Você consegue responder?
Sempre que eu estou em algum grupo, se ele não for muito importante, eu estou apenas em um grupo de trabalho. Outros grupos eu fico e sempre peço, ó, vamos tratar no grupo somente coisa que interessa para o grupo. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite, gatinho, passarinho, paidalzinho. Eu já,
isso aí, deixa para o grupo de família. Né?
Você tem, Diego, grupos do WhatsApp?
Eu tenho, todo mundo de grupo doido aqui.
Então, vamos lá para a pergunta.
Os grupos de WhatsApp, às vezes as pessoas pensam que ali tá, é grupo de intimidade que pode falar o que quiser, né? Mas não pode também, né? Assim como lá no Facebook e no Instagram, que é mais público, o grupo de WhatsApp também é uma rede social. Então, a gente tem que ter cuidado com o que escreve lá. Né? Porque, às vezes você escreve lá do íntimo da sua cama e não sabe que aquilo vai para o mundo. Então, o que se faz lá também é crime. Né? E vale lembrar aí, né, que, de novo, só lembrando que a LGBTfobia é crime de racismo, está lá na Lei 7.716, lá de 89. E se você foi ofendido num grupo de WhatsApp, e de repente não precisa ser nem no grupo, pode ser a pessoa diretamente, ela pessoa pode ser tão ousada que ela escreve diretamente para você, né? Te ofendendo, é aquele passo a passo, né? Procurar aí o
boletim de ocorrência. E nesse caso é o Ministério Público Federal.
Ministério Público Federal, porque é crime cibernético. E procurar aí um advogado e também essa pessoa pode ser processada por danos morais. Então, vale lembrar que a pessoa pode receber dois processos, sempre. Tanto o processo crime, que não era crime, né?
Sim.
Mas, e como o processo por danos morais.
Danos morais.
Só que, assim, tem que ter print dessas conversas, tem que salvar. Não dá para ir só no eu acho, no imagino. Tem que ter provas, né? Tanto na ofensa do vizinho, do amigo, do colega, você precisa ter testemunha. E nos casos de grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, ou qualquer outro tipo de rede social, você precisa ter os prints dessa conversa para que a investigação possa ocorrer.
Eu acho que uma das partes boas de você manter um diálogo pelo WhatsApp, independente se é crime ou não, mas sempre tem a prova ali, né? Um áudio, um escrito, por qualquer problema que seja. O WhatsApp está valendo bem para essa questão das provas, né?
Sim. O WhatsApp hoje já pode ser usado, inclusive, na escrita de documento de universidade.
Vários
pode
tipos de processo.
Pode
né?
ser usado. Em processo criminal já podia ser usado há um bom tempo, né? Mas você pode até citar grupo de WhatsApp em dissertação de mestrado, em tese de doutorado. Um assunto dito no WhatsApp tem hoje, a BNT já regulamentou. Tem como você citar aquela fala de grupo de WhatsApp.
Não sabia,
nossa,
bacana.
Nossa, que interessante.
Tem regra da BNT para isso, que você pode citar no documento científico.
Você está ouvindo É Babado, na Rádio Web SPM.
Voltamos aqui então para o nosso programa É Babado. Eu sou Simone, estou aqui juntamente com o professor Fábio e o nosso responsável técnico Dieguito. Hoje aqui no nosso programa comentando sobre os comentários LGBTfóbicos nos espaços e nas redes sociais. Dentro do nosso assunto então, Fábio, vamos continuar aqui? Mais um questionamento, e esse agora é bem interessante, não, os outros também, mas agora citando uma questão mais ampla, aí, uma publicidade maior, digamos assim. Vi na TV um apresentador dizendo que é um absurdo gay ter direitos. Como fica essa questão de um apresentador de TV, né? A gente tem aí a televisão, que é um dos maiores meios de comunicação, e as lives, né, através das redes sociais, e a gente tem visto muitas coisas grotescas, né, em relação à falta de respeito com a população LGBT.
Bom, Simone, é bastante interessante a gente falar, e a gente ouve, né, apresentador de televisão dizer isso. Por esses dias mesmo, teve um apresentador aí que vai ser processado, né, falando besteira por causa de um casal de lésbica, parece que mataram os pais. E aí ele direcionou a...
Como se isso não acontecesse todo o tempo na sociedade.
Sim, mas a sociedade tem isso, né? Quando uma pessoa branca comete um crime, ninguém fala da cor da pele dele. Quando a pessoa negra comete um crime, fala, olha lá, foi um negro que fez. O hétero mata o tempo inteiro. Inclusive, a gente tem casos de hétero que mataram os pais, casal de namorado que mataram os pais, casal de namorados héteros. Mas ninguém fala da orientação sexual deles. Fala assim, ah, sabe aquele casalzinho lá de hétero? Mataram os pais.
Que vira até filme, né?
Agora, neste caso, eu não estou defendendo nada que as moças fizeram, elas cometeram crime, têm que pagar pelo crime, mas não é por causa da orientação sexual delas.
Sim.
E aí, de repente, o apresentador de televisão está lá falando que era uma aberração aquele casal existir. Então, quando a gente vem essa questão, é um apresentador dizendo que é um absurdo gay ter direitos, né, eu diria que é um absurdo um apresentador falar uma coisa dessa. Isso é o absurdo. O absurdo está aí. Né? Mas a gente vive num país onde o presidente fala, o governador fala. Então, assim.
Num momento muito difícil.
Nós vivemos um momento muito difícil e o que cabe é ter processo. Né? Esse apresentador que falou isso esses dias, a Aliança Nacional LGBT já pediu esclarecimento e vai solicitar a abertura de processo, porque neste caso, quando um apresentador fala que ele está falando genericamente, ele não está falando de uma pessoa específica,
certo.
Então não compete a mim. Individualidade pediu o processo, mas compete às associações representativas dos movimentos.
Certo.
No caso, por exemplo, em Sorocaba, nós temos a ATS, que é uma associação representativa, temos a Aliança Nacional LGBT, a cidade de São Paulo tem o GRAPA, tem diversos grupos na cidade de São Paulo, tem o SOMOS, que são entidades que representam o movimento, os grupos LGBT, tem a ANTA, que representa as pessoas trans, então eu tenho o Grupo Gay da Bahia, a gente tem diversos grupos no Brasil inteiro que representa movimentos LGBT, e aí neste caso, né, compete a esses movimentos também fazer uma representação no Ministério Público Federal, que é o Ministério Público Federal que vai abrir aí uma ação civil pública com pedido de indenização e mesmo com queixa-crime para que esse apresentador de televisão possa se retratar, voltar atrás e mesmo ser condenado por um crime que ele cometeu, né? Porque ele está cometendo um crime.
E a emissora, será que é responsabilizada também?
Então, quando o Ministério Público Federal for abrir um pedido de indenização, esse pedido de indenização vai para a emissora também. A emissora não cometeu crime, porque ela é uma pessoa jurídica.
Mas ela é responsável. Mas o representante
dela pode ser processado. E o trabalhador que falou essa besteira vai ser processado criminalmente, além de sentir um peso no bolso, que seria uma indenização aí para... em prol de grupos, né, LGBTs, grupos que trabalham com as causas trans, com as causas LGBTs, que tem diversos grupos, certo, que trabalham com
essas questões. É importante que não se deixe cair no esquecimento, que realmente não fique apenas na revolta de você ver esse momento acontecendo, de um apresentador falar uma aberração dessa, algo assim, e ninguém tomar ação efetiva, né? No caso da representatividade lá, e entrar mesmo com processo contra, que, por vezes, se tem a justiça desacreditada e, por vezes, as pessoas até desistem de buscar seus direitos, mas que isso não aconteça, né, Fábio? Principalmente quando se trata numa fala genérica que atinge a todos, né, dessa
Sim.
maneira.
É tudo muito novo, né, Simone? Que a gente vive aí no mínimo 2000 anos, né, de que as pessoas LGBTs são discriminadas, são mortas, são assassinadas, são queimadas na fogueira. É, vale lembrar que até 1822, ser gay, ser homossexual no Brasil era crime, né? Você ia para a fogueira, você era queimado uhum. na fogueira. Só deixa de ser crime agora. Só deixa de ser crime. Ser gay deixa de ser crime em 1824 e a LGBTfobia só é criminalizada agora em 2019. Porque veio num crescente aí de no mínimo 2000 anos, onde ser gay era crime, era doença, era pecado. Né? E o pecado continua até hoje. Né? Acho que a próxima pergunta aí você vai falar da igreja. Né? As igrejas ainda vivem condenando a homossexualidade ao fogo do inferno. Né? Uhum. Pregam a nossa vida, a nossa morte agora e depois a nossa morte para sempre. Né? É muito dolorido. Morre nessa vida e depois queima para sempre no fogo do inferno. Tudo bem, vamos lá para o inferno. Eu prefiro ir para o inferno que encontrar com determinados pastores no lugar onde eles vão, mas vamos lá.
A verdade é, a gente fica, de certa forma, feliz com a visibilidade que tem tido as pessoas... inclusive, eu estive participando aí da terceira marcha da visibilidade trans, e eu fiquei feliz pela Tara, que é a presidenta, né, da Associação Trans aqui em Sorocaba, onde teve participação das nossas mídias aqui de Sorocaba, apareceu no jornal, ela fez uma entrevista também para a TV Tem, e isso é muito bom, porque leva essa visibilidade para a população, para a sociedade, para impor respeito, para pedir dignidade, pedir espaço nos locais de trabalho, espaço nas universidades, mas, acima de tudo, sendo enxergado com todo o respeito que todo ser humano merece.
Sim, vale lembrar que porque precisa ter visibilidade de pessoas trans, né? Porque elas não são visíveis? Não, elas não são visíveis.
Sim.
São seres praticamente invisíveis, são seres que só vivem à noite. Né? E o lugar reservado para elas é a esquina. Somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, mesmo naqueles países lá muçulmanos, onde a LGBTfobia ainda é crime, condenação à pena de morte, nós matamos muito mais do que lá.
Onde as mulheres vestem burcas, né? Aquelas roupas que cobrem o corpo e o rosto totalmente. Né?
Mesmo naqueles países, nós ainda estamos à frente. Né? Nós somos o país que mais mata as LGBTs e que mais mata pessoas trans no mundo.
Em contrapartida, que você sempre comenta, né, Fábio, eu gosto de ressaltar isso, é o que mais consome também...
Conteúdo sexual trans, ou seja, é o país que é um paradoxo total, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans e é o país que mais consome conteúdo pornográfico com pornografia de pessoas trans.
Né? O pessoal que tá meio enrustido aí, né?
A mesma mão que te bate é a mesma mão que te chama para fazer sexo depois, né? Então, aquela mão que te espanca de dia te pega na esquina à noite. E eu acho que a gente tem que frisar sempre isso, que somos o país que mais mata pessoas trans e que também é o país onde 95% das pessoas trans estão na prostituição. E elas não estão na prostituição porque o único lugar que serve para elas é a prostituição. Elas estão na prostituição porque ninguém emprega essas pessoas.
Sim, porque são mesmo estigmatizadas.
Mesmo elas tendo bons currículos, mesmo elas tendo formação, elas não conseguem emprego pelo fato de não estar no padrão cisgênero. Né? A gente vive numa sociedade que a cisgeneridade é imposta, ela é compulsória. Se você não é cisgênero, você não se encaixa em nenhum local. E se você não é hétero, também você não se encaixa em um local, porque a homossexualidade também ela está entre as proibições. Então, eu acho que isso precisa sempre a gente lembrar, né? Quando fala da visibilidade trans, a marcha da visibilidade trans, o que essas pessoas querem? Elas querem respeito, dignidade, uma colocação ao sol, como todas as outras têm. E estamos muito longe disso, né? Precisa ter muitas e muitas marchas, muitas e muitas paradas, muitos e muitos debates, muitos e muitos programas igual este que a gente faz aqui, né? Uhum. Que o Sindicato de Servidores Municipais está de parabéns por dar a gente espaço, tá, uma vez semanalmente, tá falando sobre essas questões. E outros espaços, outros sindicatos, outras associações, outros grupos precisam abrir para que esses assuntos sejam trabalhados, que a população ouça falar sobre essas temáticas.
Eu queria fazer um comentário sobre isso que você está falando, Fábio, do espaço que nós não é que nós cedemos, é espaço que é a nossa parte mesmo fazer isso. Mas sempre que nós publicamos sobre o programa, sempre tem comentários homofóbicos, comentários machistas, e a maioria, e a grande maioria, são feitos por mulheres que acham um absurdo o sindicato fazer um programa desse, que é uma perca de tempo. Às vezes, então, eu estou meio que dizendo isso, que tem gente que esquece qual é o papel do sindicato, pelo menos o Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, que a gente sempre vai lutar pela minoria, né? Eu me encaixo nisso, por ser uma pessoa negra, e é o papel do sindicato. Então, você que está ouvindo, que acha um absurdo esses programas e outros que virão, é o nosso papel. Aqui não é um clube recreativo isso aqui. Nós temos o nosso papel perante a sociedade. Então, às vezes eu fico até meio entristecido como a pessoa não consegue enxergar esse papel que a gente está levando informação.
E essa mulher, saiba ela que nós estamos aqui e eu também estou aqui como mulher e a causa dela é minha causa. Eu luto por ela, já por isso, porque todas essas falas elas estão integradas na questão da luta contra as desigualdades, inclusive as de gênero.
Nós estamos vivendo hoje, Diego, quando a gente ouve essas pessoas dizendo, a gente precisa combater essas falas, e eu acho que o programa tem esse papel de, para além do combate a estas falas, fazer uma ação educativa. Porque eu entendo que a criminalização da LGBTfobia ela é extremamente importante para combater o crime. Mas eu acho que antes da criminalização, a gente precisa fazer um trabalho de educação. Porque você criminaliza aquilo que já aconteceu. Você pune aquilo que já aconteceu. Ah, matou uma pessoa LGBT, matou, você não vai trazer aquela pessoa à vida mais. Por mais que aquele que matou seja condenado, vai ficar 10, 15, 20 anos preso. Um pedido de indenização, um pedido de punição por uma ofensa em rede social, ou mesmo uma ofensa verbal, fisicamente, a pessoa pode receber uma punição. Mas a dor que aquela pessoa sentiu ao ser ofendida, não tem dinheiro que pague, não tem criminalização que resolva. Não tem cesta básica que ela pague, ou que fique um ano preso, dois anos preso, que a pena vai de até 5 anos, mas não tem nada que pague. Então, quando a gente faz esse programa, quando a gente fala nesse espaço aqui, que independente do que essa pessoa acha, eu acho que é extremamente importante, porque ele é educativo. A gente traz aqui ações que falam, explica o que é, por que existe, como existe e qual é a nossa função social e como que nós vivemos nessa sociedade, porque todos somos cidadãos. Né? Independente da nossa orientação sexual, independente da nossa identidade de gênero, independente da cor da nossa pele, independente da nossa origem de nascimento, todos nós somos cidadãos e vivemos na sociedade de direitos. Mas essa onda que está hoje, nazifascista que o país está vivendo...
É uma sociedade extremamente conservadora e que não quer saber de assuntos, polêmicos, né, mas que nós estamos aqui para trazer e que é necessário ser debatido, porque é quando a gente debate, né, Fábio? É isso que você está falando. Quando a gente vem aqui falar disso, é que a gente tem a oportunidade de mostrar que aquela sombra... No quarto, quando você estava lá, deitado, com a luz apagada, e quando você acende a luz e olha, aquela sombra que você achou que era um monstro, simplesmente era um chapéu pendurado. Não tem nada de monstro ali. Só faltava alguém te explicar. Né? A luz ser acesa e você perceber realmente o que tem ali.
E esse é o papel da nossa rádio, dos programas que nós produzimos, é o que você falou mesmo, nosso papel é informar.
E aí, assim, quando você traz essa fala, para mim, essa onda nazifascista, que fazer um programa desse é perda de tempo, buscar os brasileiros que estão lá na China é muito caro, pessoas com HIV é despesa para o país, que é melhor trocar nossa população pela população do Japão, trazer os japoneses para cá e mandar todos nós para lá, que aí o país vai melhorar. Essa onda vai passar.
Vai.
Sabe assim, eu tenho esperança.
Seremos a resistência.
Eu tenho esperança, muita esperança, e não esperança no sentido de ficar sentado esperando acontecer. Eu tenho esperança na fala de Paulo Freire. Paulo Freire fala que a gente precisa ter esperança no sentido de esperançar.
Sim.
É do verbo esperançar. É de ir à luta e lutar para que a gente possa mudar esse status quo que está vivendo o país hoje.
É perseverar, hoje, né? Para que, perseverança, né? Perseverança.
Para combater essa onda nazifascista que está aí. E ela vai passar. O Brasil não é só essa brutalidade que se põe nos últimos tempos. Né? Nós temos pessoas com muita qualidade, pessoas muito boas nesse país e que vai combater essa onda nazifascista. Então, eu acho que esse é o nosso desejo e eu acho que esse programa ajuda a fazer isso. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente perde tempo da nossa vida pessoal, deixa muitas coisas para fazer e está aqui para debater essas questões, porque eu acho que é importante que a gente debate e que a gente leve essa reflexão para dezenas de pessoas que possam nos ouvir, dezenas, milhares que possam nos ouvir e que possam aprender um pouco sobre todas as pessoas que vivem nessa sociedade, que vivem nessa nossa cidade de Sorocaba.
Isso aí. Só mais um adendo aí. Nosso programa está chegando até em 7 países. Não sei se são brasileiros, não sei se estão fazendo uma transcrição do áudio, o que estão fazendo, mas está chegando longe a informação. Informação com muito respeito.
Que bom, ficamos felizes. Vou passar aqui para a próxima perguntinha, Fábio. E vou já adiantar pedir um espaço aí no final do nosso programa, que a gente vai ter um... com toda essa fala agora que a gente fez, de momentos que temos que nos afirmar como seres humanos, como que precisamos ter respeito. E aí, em relação a ser mulher... hoje as mulheres também estão precisando se afirmar cada dia mais, que também vem vindo aí essas ondas, esse feminicídio que aumenta. Uhum. E no finalzinho do programa eu tenho um convite especial aí para a mulherada. Mas deixa daqui a pouco.
Vem aí, né, o Dia Internacional da Mulher, né, que é agora em março, né? Sim. E a gente precisa ter um dia... Eu acho que assim, são algumas datas que também tem muita crítica, né? Porque precisa ter um Dia Internacional da Mulher.
Sim.
Porque nós somos o país que mais mata mulher no mundo, né? O Brasil tem um alto índice de feminicídio, as mulheres ganham menos, as mulheres querem cuidar da casa, enquanto os homens...
E a maior população tem dobra jornada, mundial.
Né? Por que a gente precisa ter o Dia Internacional da Mulher? Por essas questões, e não só no país, né? A violência contra a mulher está no mundo inteiro.
Sim.
Por que a gente precisa ter um dia de visibilidade trans? Por que a gente precisa ter um dia do orgulho
LGBT? Todas essas afirmações, né? Por que precisamos, nesse momento, estar com todas essas afirmações?
Por que precisamos ter um dia da consciência negra e não ter um dia da consciência branca? Por que não existe racismo reverso?
Sim.
São muitas coisas que a gente ouve o outro lado, mas isso é outro dia um juiz.
Existe uma dívida histórica racial, sim.
Sim.
Né? Vamos lá. Outro perguntinha aí.
Polêmica.
É babado?
É babado. Esta é babado.
Essa é babado. O pastor da igreja da minha mãe afirmou que homossexualidade é doença e que Deus pode me curar.
Então vamos lá.
Ou o padre também, né?
Então vamos. Ou o padre. Você usou a palavra pastor, né? Poderia colocar o dirigente espiritual, seja ele de qualquer denominação religiosa que for, né? Você usou a palavra pastor, mas pode ser o pastor, o padre, o dirigente do centro espírita, do terreiro, da igreja anglicana, de qualquer religião que for. Né? Primeiro que a homossexualidade não é doença. A homossexualidade saiu do Código Internacional de Doenças desde 17 de maio de 1990. Ou seja, tem muitos anos que a homossexualidade não é considerada doença. E vale frisar, Simone, nós já discutimos isso aqui, mas como o assunto volta à tona, a gente precisava de voltar lá atrás. Né?
Uhum.
Ao longo de milênios, né, no mínimo 2000 anos, porque antes do cristianismo se fortalecer, as pessoas simplesmente viviam, e, né, tanto na a gente tem casos da Grécia Antiga, do Egito Antigo, as pessoas viviam a sua sexualidade sem denominar o sujeito. Né? O sujeito,
com naturalidade,
o sujeito, né? Homossexual, a homossexualidade vem surgir no século XIX, por volta de 1860, por aí, que cria-se o sujeito homossexual, assim como cria o sujeito heterossexual, que esses dois sujeitos não existiam. As pessoas viviam a sua sexualidade. Mas, ao longo de milênios, a homossexualidade ela foi considerada pecado. E aí, quando a igreja começa a perder poder, que a igreja começa a não conseguir dominar mais a sociedade, que matava os homossexuais, queimava na fogueira, ia para o fogo do inferno, aí o Estado moderno vai dizer, então, que além de pecado é crime. Então, criminaliza a homossexualidade. E aí vem a ciência, e só o Estado não dá conta, vem a ciência e diz que é doença. O Estado depois descriminaliza e, desde 1990, a ciência também não considera a homossexualidade como doença. Vale lembrar que, além das mortes na fogueira, depois a ciência continuou matando, né, porque confinava as pessoas homossexuais nos sanatórios, nos hospitais psiquiátricos, realizava lobotomia, que é tirar mexer no cérebro das pessoas homossexuais.
Parte.
Então, desde 1990, que não é mais. O Conselho Federal de Psicologia criminaliza e proíbe qualquer psicólogo de tratar pessoas homossexuais no sentido de cura. Então, não existe doença. Essa doença não existe. Então, não existe cura. E quando um dirigente espiritual, seja ele qual for, faz esta afirmativa, ele também está cometendo crime de homofobia. Está falando de curar gays, ou de curar trans, ou de curar lésbica, está cometendo crime aí LGBTfóbico. E, de novo, né, compete aí, quando se tiver um caso de um dirigente espiritual fazendo essas afirmações numa igreja, uma denúncia ao Ministério Público Federal para que as associações, né, ligadas às causas LGBT possam abrir um processo contra esse dirigente espiritual, porque, na verdade, esse dirigente espiritual ele tá incitando... Porque, quando um dirigente fala isso na igreja, né, ele vai dizer que a lei que ele pode curar e que é pecado e que não é coisa de Deus, essas pessoas têm a mão suja de sangue. Porque são aqueles fiéis dessas igrejas que vão para a rua e assassinam e matam as pessoas LGBTs. Esses dirigentes espirituais que têm essas falas, além do crime verbal, além do crime da ofensa verbal, ele tem a mão suja de sangue porque ele é responsável pelos assassinatos que acabam acontecendo na sociedade. Pelo assassinato,
ele instiga,
pela pancada.
Né? Com a
sim,
fala.
Eu não fiz, ele não fez, mas ele é responsável pelo seu fiel que sai e vai cometer esse tipo de abuso lá na sociedade.
São pessoas que têm visibilidade das outras, de uma comunidade. Até mesmo a exemplo do que a gente faz, da pergunta anterior, do apresentador de TV também.
Sim.
Quer dizer, tem um poder de persuasão sobre outras pessoas grande, vai surtir uma influência. Então, tem que ter cuidado com a fala que faz. Tem que saber o que está falando.
Então, acho que os dirigentes espirituais eles precisam pensar nas falas dele, precisa pensar no que estão falando, até porque antes falava do que queriam. E que bom, né, que se a gente não consegue mudar pela educação, que mude, então, pela punição, que é as possibilidades que nós temos hoje. Acho que é isso. Agradeço os nossos ouvintes por nos aguentar aí desse tempo. Mande perguntas, comentários, vamos nos interagindo, né, Simone? Você tem aí a forma de interagir. Estamos sempre à disposição para o diálogo. Você vai falar do nosso curso também, né, Simone? Nós vamos realizar um novo curso do sindicato agora nesse semestre, né?
Vamos sim. Estamos vendo a data aí, né, Fábio, agora para abril. A gente está abrindo novas turmas. Vamos estar publicando através das nossas redes sociais, pelo nosso site aqui do sindicato, o www.sspms.com.br. Vai ter lá o link, tudo certinho para você fazer a sua inscrição. Para o nosso podcast aqui, para o nosso programa, quem quiser rever, quem achou interessante, quer compartilhar aí com os amigos, com a família, também através do nosso site tem lá o nosso podcast. E para interagir conosco, o nosso WhatsApp é o 99125-1554. Antes de encerrar, Fábio, só comentando, então, parabenizando aqui a Tara Wells pela Marcha da Visibilidade Trans que nós participamos agora em janeiro. E agora, em fevereiro, a gente também está com um ato, aquilo que eu comentei para você que nós, mulheres, mais do que nunca, temos que estar aí ocupando os espaços e firmando nossa presença. E agora, nesse final de semana, dia 8 de fevereiro, a gente vai estar...
Amanhã.
Vamos estar com um ato na Praça Coronel Fernando Prestes. A concentração vai iniciar às 8 da manhã, na Concha Acústica. E é o ato contra o Estado opressor. Esse ato ele se iniciou com o movimento das mulheres chilenas, tá? Onde estão passando também um momento difícil, vários retrocessos. E foi adaptado, vários países aderiram a esse movimento, estão replicando, e Sorocaba não podia ficar de fora. E, através do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, juntamente com várias entidades, inclusive nós, do Sindicato dos Servidores, vamos estar ali, juntamente com as mulheres sorocabanas, firmando, né, participando e promovendo esse ato contra o Estado opressor.
Pausa.
Você está ouvindo É Babado, na Rádio Web SPM.
Ouvintes, servidoras e servidores, vocês que gostaram do nosso programa de hoje e querem novamente ouvir, perdeu alguma parte, começou a ouvir pela metade ou quer compartilhar aí com a família, com os amigos, é só entrar no nosso site, o www.sspms.com.br. .com.br e acessar os nossos podcasts, ok? Eu sou Simone Cardoso e vou me despedindo aqui de vocês, passando aqui para o Fábio.
Caros amigos e servidores e servidoras e todos os ouvintes da nossa rádio Web SPM, agradeço pela atenção, coloco à disposição para as perguntas, as dúvidas que quiserem tirar conosco, agradeço, sou Luiz Fábio, professor, servidor público municipal e pesquisador das questões de gênero e diversidade sexual.
É Babado, na Rádio Web SPM.